no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 26 de outubro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Presidente Lula conversa com famílias atingidas pelo conflito entre Israel e Hamas.
Condena ataques contra civis.
E afirma que o governo está empenhado na construção da paz, na libertação de reféns e na abertura de um corredor humanitário na faixa de Gaza.
Eu vou continuar conversando com todos os presidentes que for possível conversar para cuidar das pessoas que estão sendo vítimas da insanidade. É o poder da palavra contra o poder da arma.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Incentivo à cultura.
Política Nacional Aldir Blanc vai destinar 15 bilhões de reais ao setor.
Vamos saber mais detalhes em uma entrevista ao vivo com o secretário executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares.
E nos 50 anos de criação do hip hop, o Ministério vai apoiar mais de 300 iniciativas ligadas ao movimento artístico e cultural.
Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal GOV no YouTube.
Uma cultura mais democrática, descentralizada e com respeito à diversidade.
É a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, que vai destinar 15 bilhões de reais a estados, municípios e ao Distrito Federal até 2027.
Vamos saber mais sobre como será feito esse investimento em uma entrevista ao vivo, a partir de agora, com Márcio Tavares, secretário executivo do Ministério da Cultura. Boa noite, secretário.
Boa noite, Mariana. Prazer estar contigo, com o Luciano aqui.
Secretário, a política Aldir Blanc foi lançada ontem. Conta pra gente qual o principal objetivo dessa iniciativa.
Bem, a política nacional Aldir Blanc é a maior política cultural em termos de investimentos da história do Brasil. Como vocês comentaram, são 15 bilhões de reais que vão ser distribuídos pela execução dos estados e municípios nos próximos 5 anos. Então, é uma política que atinge todos os municípios do Brasil, todos os estados, é capilarizada e chega nos territórios. Então, ela atua para desconcentrar o fomento e para fazer com que o direito à cultura que está inscrito na Constituição brasileira se transforme em uma realidade concreta.
Quem vai ter acesso de verdade, na prática, a esse recurso?
Todos os fazedores de cultura do Brasil estão aptos, desde que eles estejam, né, cumprindo todos os pré-requisitos dos editais que vão ser feitos pelos municípios e pelos estados, a participar. Todas as linguagens artísticas, todas as expressões culturais, da cultura popular, as orquestras eruditas, todas estão aptas e vão receber o fomento da Lei Aldir Blanc. Vão receber o fomento para também as iniciativas de infraestrutura cultural, do audiovisual. Então, é uma possibilidade da gente transformar o cenário cultural brasileiro e garantir que todos os 203 milhões de brasileiros que vão acabar sendo objeto, né, do resultado da produção que vai se realizar, tenham acesso a uma produção cultural cada vez mais diversa, mais ampla, de maior qualidade em todo o território nacional.
E como é que esse recurso pode ser acessado e para investir no que exatamente?
Então, a partir do dia 31 de outubro, o Ministério da Cultura vai abrir a plataforma TransfereGov, que é como a gente transfere os nossos recursos quando eles são uma transferência obrigatória da União para os estados e os municípios. Os municípios vão cadastrar um plano de ação, ou seja, eles vão dizer o que eles pretendem fazer em termos culturais com esses recursos. E a partir daí, eles elaboram os seus editais, as suas chamadas públicas, suas propostas de premiação e os fazedores de cultura podem acessar a partir da execução, que é feita de forma descentralizada, na sua própria cidade, no seu próprio estado, o resultado desses editais que vão ser realizados a partir do começo do ano que vem, já iniciando o ciclo de execução pelos próximos 5 anos.
Qual é o impacto da política Aldir Blanc para o país?
Veja, na primeira edição da Lei Aldir Blanc, que é a Lei Aldir Blanc 1, que aconteceu ainda durante o cenário de pandemia e do qual agora, né, a Política Nacional Aldir Blanc é filha dessa iniciativa, junto com a Lei Paulo Gustavo, que a gente está executando nesse momento, ela gerou mais de 600 mil postos de trabalho no momento de grande depressão econômica, de muito desemprego, que foi o momento da pandemia, quando também a gente teve uma ausência de investimentos por parte do Poder Público Federal. Então, ela tem um impacto de geração de emprego, ela gerou um manancial de produção de livros, de filmes, de músicas, de festivais, que é gigantesco. Esse acervo está à disposição de toda a comunidade brasileira, então o impacto também é no acervo e na produção de uma diversidade de artefatos culturais, de obras de arte, de iniciativas artísticas, e, sobretudo, ela tem um impacto para toda a economia brasileira e para toda a sociedade brasileira, que termina se beneficiando dessas iniciativas que são geradoras de emprego e renda, como eu comentei, são 600 mil empregos só nesse ciclo. A partir de agora a gente aumenta isso muito mais, porque o volume de recursos ele é constante, ele é maior, ele gera previsibilidade e vai impactar do pipoqueiro que fica ali na porta da sala de cinema até o artista que está na frente do palco. Então, é um momento de transformação do país em que a economia criativa vai contribuir muito para que a gente possa ter um país mais justo, mais solidário nos próximos anos.
Secretário, vamos falar um pouquinho do programa Territórios de Cultura, que foi lançado esse mês, né, e que tem como objetivo ampliar o acesso à infraestrutura cultural. O senhor pode explicar para a gente o que, que isso significa na prática e que espaços são esses?
Olha, Mariana, o que acontece? Hoje a gente tem muitos equipamentos culturais no Brasil, mas a maioria deles estão concentrados nas grandes cidades. Estão concentrados mesmo nas grandes cidades, nas regiões centrais. E qual é o nosso objetivo? No momento que a gente está fazendo uma política que vai garantir o fomento, a produção de obras de arte, de iniciativas artísticas em todo o território nacional, a gente precisa também garantir que naqueles espaços onde não há um equipamento cultural, ele possa existir. Então, R$1,5 bilhão da Lei Aldir Blanc estão incluídas no PAC. E vão garantir que a gente, nesse primeiro ciclo, já construa 300 equipamentos de cultura em regiões periféricas, no interior, com baixo IDH, com maiores índices de violência, para que a gente possa contribuir para o desenvolvimento integral da sociedade brasileira, lá onde mais precisa, onde o cidadão às vezes tem dificuldade até de locomoção para ir até o centro da cidade, mas ele tem direito também de ver um bom espetáculo, de ter acesso a projeção de um filme, de uma obra de arte, de uma iniciativa que está sendo produzida na sua própria comunidade. E os céus da cultura que vão se instalar lá, um dos 300 céus, vão garantir esse direito desse cidadão, dessa comunidade, de produzir, porque lá vai ter estúdio, vai ter espaço para produção, para fruição, e também de poder visitar e ter um espaço seguro, um ambiente para que a sua família possa curtir também a vida, o lazer que todo mundo merece.
Muito bem, conversamos com Márcio Tavares, secretário executivo do Ministério da Cultura. Muito obrigado por sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigado, foi um prazer.
E o movimento hip-hop, que mistura várias manifestações artísticas da cultura de rua, está completando 50 anos de existência.
E ganhou espaço ao longo das décadas aqui no Brasil, onde milhares de grupos e coletivos têm no hip-hop um instrumento de luta e resistência, principalmente nas periferias.
Para apoiar e reconhecer este movimento, o Ministério da Cultura lançou um edital que vai premiar mais de 300 iniciativas.
A batida inconfundível do rap, a figura dos DJs e MCs, o breaking, que é aquela dança de rua cheia de giros, acrobacias e improvisos, a arte do grafite pelas paredes das grandes cidades. Mais do que simplesmente música, o hip hop, movimento que surgiu nas periferias dos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo, traduz um estilo de vida. E é capaz de mudar muitas histórias. A ONG Vida Breve, em Taquara, Rio Grande do Sul, tem no hip-hop um instrumento de transformação social. A organização oferece oficinas gratuitas para crianças e adolescentes. Hoje, já são mais de 500 pessoas frequentando as atividades. Lá, elas aprendem a dançar break, fazer grafite, poesia hip-hop e participam de outras atividades, como explica Ayrton Schimmer, presidente da ONG.
Além das oficinas de grafite, de breakdance e de DJ, a gente tem teatro, matemática, inglês, Hoje, o nosso principal objetivo é constituir projetos de vida, fazer com que nossas crianças e adolescentes consigam vencer na vida, não evadir do ensino médio, não cair na criminalidade, né?
Arthur Rego é um dos jovens que se encontrou no hip-hop por meio da ONG Vida Breve. Hoje, inclusive, ele conta que dá aulas de break.
Eu mudei totalmente, né? Seja o meu corpo, meu pensamento, a minha forma de me expressar. E hoje em dia eu ainda sou aluno da ONG e atualmente estou trabalhando como professor de break.
E para valorizar e reconhecer iniciativas como esta, o governo federal lançou um edital voltado para a cultura hip hop. Serão 6 milhões de reais, que vão contemplar ao todo 325 iniciativas ligadas ao movimento, como projetos de composição, arranjos, vídeos, discos, arquivos audiovisuais, rodas culturais, espetáculos, pesquisas, ciclos de debates, entre outros. Os prêmios vão de 15 a 30 mil reais para cada iniciativa. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, disse que o edital quer fomentar a cultura do hip-hop aonde ela acontece, em todos os cantos do país.
O lançamento desse edital, Cultura Viva, é realmente um sinal de esperança, um sinal de acolhimento. E com certeza a cultura é esse viés que pode fazer a transformação nos lugares mais difíceis. Então, é também assim, apoiando o que já existe lá naquele lugar.
Podem participar do edital pessoas físicas, grupos e coletivos, instituições privadas sem fins lucrativos. As inscrições já podem ser feitas no site mapas.cultura.gov.br e vão até 11 de dezembro. Reportagem Graziela Mendonça. Segura, BK!
O presidente Lula conversou hoje com famílias brasileiras que estão em Gaza e parentes de desaparecidos e sequestrados pelo Hamas.
Em encontro por videoconferência, o presidente garantiu que vai continuar conversando com líderes de outros países para negociar a paz, a libertação de reféns e a repatriação de todos os brasileiros que quiserem voltar para casa.
O presidente Lula conversou por videoconferência com famílias que sofrem com o conflito no Oriente Médio. O primeiro encontro foi com integrantes do Fórum de Famílias de Reféns e Desaparecidos. Este fórum reúne familiares de pessoas que desapareceram ou foram capturadas como reféns pelo Hamas neste conflito com Israel. A videoconferência, a pedido do próprio fórum, depois de ter enviado uma carta ao presidente Lula, foi para solicitar que o governo brasileiro continue com o apoio na libertação de reféns. O presidente Lula manifestou preocupação com as famílias e disse que vai continuar os esforços pelo fim das hostilidades e a libertação dos reféns.
Eu queria que vocês soubessem, né? Ontem, hoje e amanhã, nós estaremos solidários, sabe, com as vítimas do sequestro, com as vítimas dessa guerra, porque nós queremos paz. Então, contem com o governo brasileiro, porque a gente vai continuar a nossa luta. Que eu vou continuar conversando com todos os presidentes que for possível conversar para que a gente consiga libertar os reféns, para que a gente consiga criar corredores humanitários para cuidar das pessoas que estão sendo vítimas da insanidade. É o poder da palavra contra o poder da arma.
Lula também falou com uma família de brasileiros que está na faixa de Gaza, aguardando a abertura da fronteira com o Egito para ser repatriada. Durante a conversa, a família relatou as dificuldades enfrentadas na zona de conflito, como escassez de água, energia, alimentos e medicamentos. E ouviu do presidente que o governo tem feito todos os esforços possíveis para trazer todos para casa. Segundo o Itamaraty, os 26 brasileiros aguardam em Gaza em uma casa alugada pelo governo. E o avião presidencial está de prontidão em Cairo, capital do Egito, para fazer a repatriação. Desde que começou o conflito no Oriente Médio, no dia 7 de outubro, o governo brasileiro tem atuado no diálogo para buscar a paz, na libertação de reféns e na abertura de um corredor humanitário entre a faixa de Gaza e o Egito. Em 3 semanas de conflito no Oriente Médio, o presidente Lula já falou com chefes de Estado e de governo de vários países, como dos Emirados Árabes Unidos, de Israel, da Palestina, Egito, França, Rússia, Turquia, Irã, Catar e do Conselho Europeu. Reportagem Pablo Mundim.
As Forças Armadas têm apoiado moradores atingidos pela seca na região norte.
Os militares já transportaram 10 mil cestas básicas para comunidades ribeirinhas.
E um navio de assistência hospitalar leva atendimento médico à população.
A baixa do nível dos rios da Amazônia ocasiona o isolamento de comunidades ribeirinhas, que dependem deles para pesca, para navegação e para sobrevivência. O Rio Negro, um dos mais importantes da região, atinge níveis mínimos. De acordo com medição diária feita pelo Porto de Manaus, a cota do rio já está abaixo de 12 metros. Em setembro, a Prefeitura de Manaus decretou o estado de emergência e então o governo federal, agências e órgãos se uniram no enfrentamento à situação da seca. As Forças Armadas também fazem parte desse combate por meio da Operação Estiagem, com transporte de alimentos, água potável e profissionais de saúde aos que mais precisam. O comandante da operação, General Carlos Leite, relatou o empenho dos militares no amparo às comunidades que dependem dos rios.
Estamos envidando todos os esforços e meios disponíveis das Forças Armadas para fazer com que o apoio chegue o mais rapidamente possível a quem precisa, sobretudo às populações mais isoladas e mais carentes. Esse é o nosso objetivo, minorar um pouco esse sofrimento aí da nossa população, da área, por conta dessas consequências dessa estiagem tão severa que assola aqui a região.
Até o momento, os militares já transportaram e auxiliaram na distribuição de cerca de 10 mil cestas de alimentos para comunidades de Alvarães, Tabatinga, Benjamin Constant, Amaturá e Atalaia do Norte, municípios principais do Alto e Médio Solimões. Além disso, a Marinha emprega um navio de assistência hospitalar. O General Leite explicou onde ocorreram essas ações.
O navio de assistência hospitalar, além de transportar alimentos e água potável, também vem prestando apoio médico hospitalar em comunidades ribeirinhas, no município de Amaturá, Tabatinga, São Paulo de Olivença e tantos outros aí na calha do Rio Solimões até o momento. Tudo isso está ocorrendo graças à coordenação do Ministério da Defesa e com a integração do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, do Governo do Amazonas, por meio particularmente da Defesa Civil do Estado.
O meteorologista Márcio Nirlando, do Sensipan, Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, vinculado ao Ministério da Defesa, explica o porquê da seca severa.
Essa condição de seca severa experimentada pela região amazônica atualmente, ela é atribuída a alguns fenômenos de variabilidade climática que atuam no sentido de alterar a circulação atmosférica, produzindo um ramo de subsidência sobre grande parte da região. Subsidência significa que o movimento vertical do ar, ele é predominantemente descendente, inibindo, portanto, a formação das nuvens de chuva ou permitindo apenas a formação de nuvens rasas, o que não é suficiente para manter a recarga de rios, por exemplo.
O Sensipan acompanha as informações sobre o clima na Amazônia por meio de recursos tecnológicos que executam o monitoramento ambiental. Os dados obtidos dão suporte aos tomadores de decisão, de maneira que estes possam adotar medidas para reduzir tais efeitos e proteger a população. Reportagem Mariana Alvarenga.
A pandemia de Covid-19 obrigou a maior parte das pessoas a trabalhar sem sair de casa.
E mesmo depois do fim das restrições sanitárias, muita gente manteve esse padrão.
Uma pesquisa inédita do IBGE aponta que 9 milhões e 500 mil pessoas trabalharam remotamente no país em 2022.
Seja em casa, em um parque ou qualquer outro lugar público, em 2022, 9 milhões e meio de pessoas trabalharam de forma remota fora do escritório. Desse total, 7 milhões e 400 mil pessoas exerceram o teletrabalho, ou seja, usaram algum tipo de equipamento digital, como computador, celular ou tablet, para executar a atividade. É o caso do gestor público Lucas Ferreira, que consegue exercer todas as suas funções profissionais de casa. Para ele, é uma economia de tempo e de recursos públicos.
O teletrabalho, ele potencializa esse trabalho no sentido de que eu tenho a facilidade de estar com as pessoas em diversos locais, em diversos momentos e de uma forma potencial. Então, eu acho que esse é o principal ganho que eu tenho, na verdade, com o teletrabalho. Fora, claro, a economia dos cofres públicos com essa questão.
Os dados sobre teletrabalho fazem parte de uma pesquisa inédita divulgada pelo IBGE essa semana. Segundo o levantamento, uma a cada quatro pessoas ocupadas realizou o teletrabalho no setor chamado pelo Instituto de Informação, Comunicação e Atividades Financeiras, Imobiliárias, Profissionais e Administrativas. O analista do IBGE, Gustavo Giaquinto, comenta que no ano passado, o rendimento médio dos teletrabalhadores era maior do que os que estavam em trabalho presencial.
A pesquisa estimou que o rendimento dos teletrabalhadores, ou seja, aquelas pessoas que realizaram teletrabalho, seja de forma habitual, regular ou mesmo ocasional, era substancialmente acima do rendimento do trabalho das pessoas que não realizaram teletrabalho. Isso não significa que o teletrabalho leva ao maior rendimento, mas sim que, na verdade, existe uma correlação entre o teletrabalho e tipos de ocupações, né, tipos de trabalho que favorecem a realização do teletrabalho. São, sobretudo, ocupações que exigem níveis mais altos de qualificação, que têm uma maior correlação com rendimentos elevados.
A pesquisa aponta ainda que quase 95% das pessoas que fizeram teletrabalho em 2022 exerciam suas atividades de casa e somavam 7 milhões de pessoas. Outros dados sobre a pesquisa podem ser acessados na página ibge.gov.br. Reportagem Luciana Vasconcelos.
A morte de um paciente em um centro de atendimento psiquiátrico do SUS em Sobral, no Ceará, em 1999, levou o Brasil a ter a primeira condenação em uma Corte Internacional de Direitos Humanos.
E fez o país avançar na reforma do sistema psiquiátrico.
E hoje o governo federal anunciou que concluiu a sentença do caso Damião Ximenes Lopes.
24 anos depois, chega ao fim o processo movido por familiares de Damião Ximenes Lopes, contra o Estado brasileiro na Corte Interamericana de Direitos Humanos. O caso foi arquivado após o Brasil cumprir a última etapa da sentença, proferida em 2006. Essa foi a primeira penalização internacional sofrida pelo Estado brasileiro por conta de violações de direitos humanos. Segundo a embaixadora Maria Laura da Rocha, ministra substituta das Relações Exteriores, a condenação provocou mudanças no sistema psiquiátrico brasileiro.
A jurisprudência do tribunal, ao conferir enfoque às obrigações do Estado em relação a esse grupo vulnerável, contribuiu para a superação dos desafios que o Brasil enfrenta na garantia de dignidade e de direitos na prestação de serviços de saúde mental.
Damião Ximenes Lopes morreu em outubro de 1999, vítima de maus tratos, após ser internado em um centro de atendimento psiquiátrico em Sobral, no Ceará. A unidade prestava serviços de saúde mental ao SUS, o Sistema Único de Saúde. O Estado brasileiro foi considerado culpado pela morte de Damião na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Para o ministro de Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, o país deve zelar pela dignidade do povo brasileiro.
A nossa defesa diante das cortes internacionais é uma defesa que deve ter em vista, por certo, o fortalecimento das condições de vida, da dignidade do nosso povo que sofre. Então, o nosso dever para com o povo brasileiro se nos exige uma postura colaborativa, uma postura sempre crítica no cenário internacional.
Na sentença de 2006, estava prevista a indenização de familiares de Damião Ximenes Lopes por danos morais e materiais, o pagamento de custas e despesas judiciais, além da investigação e responsabilização dos culpados. O último ponto da sentença, que estava pendente de ser cumprido, determinava ao país o estabelecimento de programas de capacitação relacionados à saúde mental. Todo esse caso também serviu para impulsionar a reforma do sistema psiquiátrico no país, como afirma Daniela Fichino, diretora adjunta da organização não governamental Justiça Global.
Esperamos que a ação desencadeada por essa sentença interamericana não se encerre com o arquivamento do caso e que outros desdobramentos que extrapolem a sentença possam surgir.
Desde o caso Ximenes Lopes, o Brasil foi condenado em outros 10 processos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Reportagem Luana Karen.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal decide que imóveis financiados podem ser retomados sem decisão judicial em caso de não pagamento.
Plenário do Senado aprova indicações para o Superior Tribunal de Justiça.
Pré-inscritos no teste público de segurança da urna têm até amanhã para apresentar planos.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Por maioria de votos, Supremo decide que bancos ou instituições financeiras podem retomar um imóvel em caso de não pagamento de parcelas sem precisar acionar a justiça.
A decisão vai pautar todos os processos com temas semelhantes no país. Marcelo Della Libera.
O caso envolve a disputa entre um devedor de São Paulo e a Caixa Econômica Federal. Na sessão desta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos, que a execução sem a intervenção do judiciário nos contratos com a chamada alienação fiduciária, em que o imóvel fica em nome da instituição financiadora como garantia, prevista na Lei 9.514 de 1997, não viola os princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Prevaleceu no julgamento o voto do relator ministro Luiz Fux, que observou que essa modalidade de execução não afasta o controle judicial, porque caso verifique alguma irregularidade, o devedor pode, a qualquer momento, acionar a justiça para proteger seus direitos.
O plenário do Senado aprovou os nomes da advogada Daniela Teixeira e dos desembargadores José Afrânio Vilela e Teodoro Silva Santos para integrarem o Superior Tribunal de Justiça.
Antes, os três passaram por sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Fátima Uchoa.
A advogada Daniela Teixeira deverá ocupar vaga decorrente da aposentadoria do ministro Félix Fischer. Os desembargadores José Afrânio Vilela, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e Teodoro Silva Santos, do Tribunal de Justiça do Ceará, ocuparam vaga decorrente, respectivamente, da aposentadoria do ministro Jorge Mussi e do falecimento do ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Agora, a nomeação dos três nomes caberá ao presidente da República e, a partir daí, o STJ poderá marcar a data da posse.
Empresa condenada por instalar catraca com biometria para uso do banheiro.
A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, Michele Chiapa.
Por unanimidade, o colegiado rejeitou o exame do recurso da Shopper Comércio Alimentícios de Osasco, em São Paulo. Assim, a empresa deve indenizar o empregado que, para ir ao banheiro, tinha de passar por catraca com sistema biométrico. A decisão segue o entendimento do TST de que o controle do uso do banheiro pela empregadora fere o princípio da dignidade da pessoa humana.
Os pré-inscritos no teste público de segurança da urna têm até esta sexta-feira para apresentar os planos de ataque.
As propostas vão contribuir para o aperfeiçoamento da urna eletrônica e dos sistemas para eleições municipais do ano que vem. Carol Lasno.
O Tribunal Superior Eleitoral recebe os documentos desde o dia 9 de outubro. Durante duas semanas, 33 investigadoras e investigadores estiveram na sede do TSE para fazer a pré-inspeção do código-fonte da urna eletrônica. Essa fase foi essencial para os participantes coletarem as informações e elaborarem os planos de ataque. No dia 3 de novembro, serão publicadas as inscrições aprovadas. O teste público de segurança da urna é voltado a especialistas que querem colaborar com a Justiça Eleitoral e será realizado de 27 de novembro a 1º de dezembro deste ano.
Justiça Federal determina a necessidade emergencial de transporte aéreo para atender indígenas em locais de difícil acesso no Pará.
Devido ao período de estiagem, equipes de saúde têm dificuldades em prestar apoio. Maressa Almena.
A sentença é resposta de uma ação apresentada pelo Ministério Público Federal para o retorno dos transportes aéreos, especificamente no caso de helicópteros. A Justiça determinou prioridade para a renovação do contrato, assim como remanejamento dos voos marcados em outro polo do subsistema de atenção à saúde indígena. O prazo para o cumprimento da decisão é de 5 dias.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite
e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado deve votar projeto que tributa fundos de investimento na segunda semana de novembro. Comissão aprova a proposta que assegura pagamento a microempresas em contratos com o Estado. Rádio Senado começa a transmitir em Campo Grande em caráter experimental. Boa noite. O Senado deverá votar depois do feriado de finados os projetos que vão tributar os fundos de investimentos e aumentar a arrecadação. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolph Rodrigues, do Amapá, diz que será votado após o feriado o projeto que taxa em 15% do imposto de renda investimentos no exterior, incluindo ações e dinheiro, e em 8% os rendimentos dos fundos de investimentos exclusivos, ou seja, de uma só pessoa. Ele destacou que essa arrecadação, superior a 27 bilhões de reais, é necessária para o fechamento das contas públicas.
Para colocar em pé o novo marco fiscal, o arcabouço fiscal, um dos pilares para a arrecadação do governo são os fundos offshores. Então há um compromisso total do presidente Pacheco em relação a isso. Então tenho certeza que na primeira quinzena de novembro nós teremos votado o PL que veio da Câmara.
Randolph Rodrigues diz que a sessão do Congresso Nacional do dia 9 será para a votação de créditos e para a apreciação de vetos, mas antecipou que não estão incluídos os do marco temporal.
O veto ao marco temporal não é um veto que tranca a pauta. Existem pelo menos outros 30 vetos antes deste. Contaremos com o apoio da Frente Parlamentar da Agricultura para a realização da sessão do Congresso Nacional dia 9 e para, em posterior, no momento mais adequado, aí sim fazemos a apreciação do veto marco temporal.
Randolph Rodrigues se disse otimista com a aprovação da reforma tributária ainda em novembro para a sua promulgação ainda neste ano.
Em sessão de debates nesta quinta-feira, senadores e especialistas discutiram a prevenção de desastres ambientais e formas de mitigar os danos. Eventos recentes provocaram estiagem e chuvas severas em várias regiões do país. Repórter Luiz Felipe Liázebra.
O Senado promoveu uma sessão de debates para discutir os efeitos do fenômeno climático El Niño. Para o senador Espiridião Amin, do Progressistas Catarinense, cabe ao Poder Legislativo aprimorar as ações de prevenção e otimizar o tempo de resposta da sociedade.
Quando consideramos a nossa capacidade de resposta aos desastres naturais, não devemos olhar apenas para eventos pontuais. Devemos também começar a nos preparar para enfrentar desafios ainda mais graves.
A secretária nacional de Proteção e Defesa Civil, Rosane Vieira, pediu fortalecimento de todas as defesas civis estaduais. E a representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Márcia Barbosa, defendeu que municípios recebam recursos para preparar a população para os desastres. Segundo o cientista Carlos Nobre, o Brasil tem grandes chances de cumprir as metas ambientais, se zerar o desmatamento e aplicar um plano de restauração de florestas.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que garante o pagamento a microempresas em contratos com o Estado. O texto segue agora para análise do plenário. Repórter Pedro Pincer.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto de lei complementar do senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, para impedir que micro e pequenas empresas sofram com a falta de pagamento em contratos com a administração pública. A proposta determina a concessão do papel para as microempresas que não tenham recebido pagamento no prazo de 30 dias pelos bens ou serviços executados no âmbito do Estado. O relator, Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, explicou que os objetivos são reduzir os custos burocráticos e oferecer alguma garantia a essas empresas.
Então, o que se prevê nesse projeto é uma coisa muito simples, que vencido o prazo e não pago, aqui a prefeitura emita uma cédula confessando a dívida, de tal forma que a pequena ou micro empresário possa negociar isso com as instituições financeiras.
A cédula de crédito microempresarial será submetida aos limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. O projeto segue agora para o plenário do Senado.
Especialistas ouvidos pela Comissão de Esporte do Senado defenderam mais educação e informação para evitar casos acidentais de dopagem. Repórter Floriano Filho.
No debate da Comissão de Esporte, o advogado especializado em direito desportivo, Marcelo Franklin, ressalvou que em vários casos não há intenção do atleta em se dopar. Segundo Cristiane Vera de Araújo, da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem no Ministério do Esporte, a educação é o melhor caminho para enfrentar o problema e evitar a dopagem acidental. O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, que no passado representou como advogado diferentes atletas ou clubes, acredita que o exagerado rigor dos testes antidoping pode acabar causando injustiças. O senador Romário, também do PL Fluminense, condenou o doping de má-fé, que vai contra o trabalho duro e o espírito esportivo que devem nortear as competições no Brasil e no exterior.
Por outro lado, precisamos proteger os atletas do bem, os esportistas de boa-fé, das pequenas armadilhas que se escondem no dia a dia de uma alimentação ou suplementação não controlada, ou até mesmo de uma medicação com componentes ocultos ou desconhecidos.
A lista de substâncias que podem levar ao doping está disponível no site da Agência Mundial Antidopagem.
A chegada de uma carreta do Hospital do Amor de Barretos à cidade de Campina Grande, na Paraíba, foi saudada pelo senador veneziano Vital do Rego, do MDB. Ele ressaltou a política desenvolvida pela gestão do hospital, que é de interiorizar o atendimento, levando a municípios menores a possibilidade de atendimento preventivo com exames para a detecção do câncer de mama, do câncer do colo do útero e também do câncer de boca. Além da carreta, que faz um trabalho itinerante, o senador veneziano anunciou que já estão em andamento as ações necessárias para a construção de uma unidade do Hospital do Amor em Campina Grande. Segundo ele, o terreno onde será construído o hospital já foi doado por um empresário local.
O processo para a construção, em definitivo, do hospital já começa. Identificado a área doada por um dos empresários campinenses, em consonância com aquilo que a Secretaria de Saúde do nosso município está a fazer. Então, em meu nome, em nome de todos os que fazem a cidade de Campina Grande, o agradecimento, porque o agradecimento é de fato da população, em especial a população feminina, que passará a ter consultas, passará a ter os exames, né, de uma estrutura digna de todos os nossos reconhecimentos.
A Rádio Senado começou suas transmissões nesta semana em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. A repórter Marcela Diniz tem os detalhes.
As transmissões da Rádio Senado em Campo Grande começaram em caráter experimental. Esse período de testes, que antecede a inauguração oficial, é para que o nosso som chegue com a melhor qualidade possível para os sul-mato-grossenses. Mas é como dizem por aí, quem vê close não vê corre. Foram necessários 11 anos de trabalho para tornar realidade a chegada do nosso sinal em terras de Almir Sater e Helena Meirelles. Mas valeu a pena porque, com Campo Grande, já são 18 capitais com o sinal da Rádio Senado. A coordenadora-geral da emissora, Leila Herédia, lembra a importância do velho e bom radinho na vida dos brasileiros.
O rádio se mantém há mais de 100 anos e, apesar de todas as transformações na sociedade, ele é ouvido por 83% da população brasileira. Então, a presença da Rádio Senado em Campo Grande é uma forma de contribuir com a democracia, com a cidadania, exercendo a nossa missão, que é de ser uma rádio pública. Hoje, a Rádio Senado é uma emissora consolidada, a gente está no ar 24 horas por dia e há 26 anos.
Além da transmissão ao vivo das sessões do plenário, das comissões permanentes e das CPIs, nossa programação traz o melhor da música popular brasileira, além de programas culturais. Então, sul-mato-grossenses, sintonizem aí. FM 105,5. Aproveitem e mandem notícias sobre a qualidade do nosso sinal. O nosso zap é o 61 98611 9591.
Com um trabalho trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova projeto que tributa aplicações financeiras de brasileiros no exterior.
Deputados divergem sobre responsabilidade do caos na segurança do Rio de Janeiro.
Câmara aprova critério regional para ingresso de candidatos em instituições federais de ensino.
Boa noite. Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara permite que as instituições federais de ensino superior adotem critério regional em concursos seletivos para ingresso nos cursos de graduação sediados em campi do interior. A reportagem é de Paula Moraes.
De acordo com o texto aprovado, esse critério regional nos concursos de ingresso nas instituições de ensino pode se dar como um acréscimo de percentual na pontuação geral obtida pelo candidato em reservas de vagas ou em outra modalidade definida pela instituição, podendo beneficiar candidatos que concorram pelo sistema de cotas. O critério regional será objeto de avaliação por parte da instituição de ensino e poderá ser revisto a cada 5 anos. A proposta prevê a mesma possibilidade de adoção do critério por parte das instituições técnicas de nível médio. O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, disse que o projeto cria privilégios.
A decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida no dia 19/10/2023, onde ele analisa a constitucionalidade ou não de uma lei do Estado do Amazonas, que justamente pretendia fazer essa discriminação com relação aos pretensos alunos que moram em outra localidade. É inconstitucional, por ferimento ao artigo 19, inciso 3 da Constituição Federal, a reserva de vagas em universidades públicas estaduais para candidatos que exijam dos candidatos terem cursado o ensino médio integralmente no respectivo ente federativo.
A relatora, a deputada Maria Arraes, do Solidariedade de Pernambuco, por outro lado, argumentou que alunos da própria região têm mais tendência a permanecer após a conclusão do curso e devolver àquela comunidade o que aprenderam. Ela também disse que a proposta é diferente da decisão do Supremo.
O julgamento do STF, a qual o senhor se refere, trata exclusivamente da reserva de vagas baseada em critérios regionais. O projeto de lei apenas permite que as instituições possam, dentro da sua autonomia, conceder um bônus percentual na nota de ingresso desses alunos que moram naquela região. E, portanto, apoia o desenvolvimento, né, regional daquela universidade em que se encontra.
O projeto que permite que instituições de ensino superior adotem em critério regional em concursos seletivos para ingresso em cursos de graduação pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Cultura. Projeto de Flávio Nogueira, do PT do Piauí, que reconhece as obras do poeta Torquato Neto como manifestação cultural nacional, foi aprovado pelo Senado e segue para a sanção presidencial. O deputado enaltece a versatilidade do artista, lembrando que, além de poeta, Torquato Neto era compositor, cineasta e jornalista.
O Dia da Sergipanidade, celebrado em 24 de outubro, visa valorizar a cultura do povo sergipano. Iandra Moura, do União, ressalta a relevância da data para a história e a cultura do Estado e afirma que a sergipanidade está no sangue, mas também está presente em gírias, canções e até na forma de vestir da população.
Homenagem. Capitão Alberto Neto, do PL, celebra os 354 anos de Manaus. O deputado registra a importância da cidade, sétima maior entre as capitais e responsável pelo quinto maior PIB do Brasil. O deputado também ressalta a relevância da Zona Franca de Manaus, não só para a economia do Amazonas, mas de todo o país.
Charles Fernandes, do PSD, agradece à Universidade do Estado da Bahia, mais especificamente ao campus de Guanambi, pelo prêmio UNEB Reconhece 40 Anos. O deputado reafirma sua parceria com a instituição e exalta o papel socioeducacional da universidade.
Gisela Simona, do União de Mato Grosso, destaca o Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro. A parlamentar enaltece a relevância dos trabalhadores para manter o funcionamento do Estado, independentemente de mudanças políticas ou partidárias.
Economia.
Ana Paula Lima, do PT catarinense, lembra que o Bolsa Família foi criado com o objetivo de reduzir a fome e a desigualdade social no Brasil. A deputada afirma que, atualmente, a iniciativa beneficia cerca de 21 milhões de famílias, fazendo com que o Bolsa Família seja o maior programa de transferência de renda do Brasil.
Bibo Nunes, do PL Gaúcho, apoia a ideia do Bolsa Família como auxílio temporário, mas avalia que a tentativa do PT de eternizar o programa é uma estratégia de compra de votos. Segundo o deputado, em 3 estados do Norte e do Nordeste, as pessoas recebem mais do Bolsa Família do que de empregos formais, o que, para ele, leva ao declínio econômico e multiplica a pobreza no país.
Joseildo Ramos, do PT Baiano, está confiante no desenvolvimento socioeconômico do país. O deputado cita previsões que indicam o crescimento de mais de 3,5% do Produto Interno Bruto em 2023. Ele ainda cita indicadores que mostram a redução da inflação e do desemprego e o aumento da capacidade de consumo das famílias.
Desenvolvimento Regional.
Defensor Stélio Denner, do Republicanos, considera absurda a decisão do governo federal de buscar na Venezuela energia para Roraima. Ele defende medidas legislativas e judiciais para impedir a negociação. Para o deputado, a prioridade do governo deveria ser a conclusão do linhão de Tucuruí para interligar o Estado ao Sistema Nacional de Energia.
Daniel Tzerciak, do PSDB Gaúcho, comemora a assinatura da autorização para o prosseguimento das obras de duplicação da BR-116 na altura do município de Cristal. O congressista observa que as obras de infraestrutura são essenciais para que a região volte a crescer com mais emprego e competitividade.
Maria do Rosário, do PT Gaúcho, alerta para a necessidade de proteger o Departamento Municipal de Águas e Esgotos de Porto Alegre da privatização. A parlamentar argumenta que, além de a empresa ser saudável financeiramente, a água não pode ser vista como uma mercadoria, mas como um bem essencial para a vida.
Zé Neto, do PT da Bahia, classifica como crítica a situação da saúde pública em Feira de Santana. Ele culpa a administração municipal e informa que a falta de pagamento do salário de profissionais tem praticamente inviabilizado o funcionamento de postos de saúde em alguns distritos da cidade.
Agricultura.
Afonso Rando, do PP Gaúcho, destaca o lançamento da Frente Parlamentar Invasão Zero, que visa proteger o direito à propriedade. O deputado avalia que, no momento em que o setor agropecuário enfrenta desafios climáticos e rentabilidade reduzida, é crucial preservar o patrimônio dos produtores e evitar conflitos.
Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, também celebra a criação da Frente Parlamentar Invasão Zero. O congressista explica que o objetivo do colegiado é combater as ações criminosas do MST e movimentos similares, que, segundo ele, têm causado prejuízos e violência no campo.
Relações Exteriores.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, acusa o presidente Lula de usar dinheiro público para interferir nas eleições presidenciais da Argentina em favor do candidato de esquerda e atual ministro da Economia. O congressista afirma, no entanto, que, sob a gestão de Sérgio Massa, a inflação chegou a 133% e 40% do povo argentino vive abaixo da linha da pobreza.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, aponta Jair Bolsonaro como um dos grandes responsáveis pela derrota da extrema-direita no primeiro turno das eleições presidenciais da Argentina. Ao dizer que a presença de Bolsonaro enfraquece a direita, o deputado sugere que o ex-presidente participe de mais eleições pelo mundo.
Eli Borges, do PL do Tocantins, questiona a coragem de alguns políticos que não classificam Hamas como grupo terrorista. Na avaliação do deputado, a crueldade e o desrespeito à vida humana deixam evidente a intenção terrorista do movimento.
Política. Política.
Bom Gás do PT Gaúcho ressalta a gravidade das acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que incluem infração de medidas sanitárias, falsidade ideológica e associação criminosa, com penas que somam até 25 anos de prisão. O congressista acredita que Bolsonaro vai acabar preso e mal lembrado na história do Brasil.
Giovanni Cherini, do PL Gaúcho, afirma que há um acordo velado entre partidos de esquerda e de centro para apoiar um governo que, em sua visão, só quer cobrar mais impostos, calar jornalistas, falar mal dos ricos e chamar manifestantes pacíficos de terroristas. Em seu entendimento, esses partidos ganham vantagens políticas e financeiras enquanto respaldam um projeto de escravidão do povo e de dependência do Estado.
Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, destaca que uma universidade de Liverpool, na Inglaterra, mantém um ranking atualizado sobre violações da liberdade de expressão em todo o mundo. O deputado lamenta que o Brasil apareça na lista onde a liberdade é restrita e afirma que o país caminha para a ditadura sob o governo Lula.
Segurança Pública.
Evair Vieira de Melo, do PP do Espírito Santo, avalia que parte da culpa pela situação crítica na cidade do Rio de Janeiro, onde ônibus foram incendiados por milicianos, é do governo federal. Para o congressista, o Ministério da Justiça tem sido omisso nesse e em outros episódios de ataques do crime organizado.
Tarcísio Mota, do PSOL, critica parlamentares que tentam culpar o governo Lula pelo aumento do poder das milícias no Rio de Janeiro. O deputado afirma que quem tem conexão com os grupos paramilitares é a família do ex-presidente Jair Bolsonaro. E para enfrentar a crise de segurança no Estado, ele argumenta que é preciso desmantelar o poder político das milícias.
Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, acredita que o atentado aos ônibus no Rio de Janeiro é termômetro da precariedade da segurança pública brasileira sob a gestão do ministro da Justiça, Flávio Dino. Segundo o parlamentar, o Rio de Janeiro, bem como outros estados, não tem mais controle do próprio território, que estaria dominado pelo crime organizado.
Já Rogério Correia, do PT Mineiro, relaciona o fortalecimento das milícias no Rio de Janeiro ao governo de Jair Bolsonaro, que, segundo o deputado, tem ligação com os paramilitares. O congressista afirma que os ataques no Rio lembram a invasão dos prédios públicos em Brasília, que, de acordo com ele, foi uma tentativa de golpe de Estado.
Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, lamenta que, em vez de cobrar o combate à violência e ao crime organizado, parlamentares da esquerda só queiram criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro. A deputada acusa a gestão Lula de ser conivente com a presença de milicianos e traficantes nas comunidades ao impedir que a polícia suba os morros do Rio de Janeiro.
Max Lemos, do PDT, é contra a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, por entender que a medida não traz uma solução definitiva para o problema das milícias. O deputado sugere um pacto federativo para a criação de um comitê permanente de inteligência, de segurança e de cidadania, para fortalecer a segurança em todo o país.
Merlong Solano, do PT do Piauí, alerta para o crescimento de registros de armas de fogo durante o governo Bolsonaro. Mas o deputado avalia que a medida não resultou em mais segurança para a população. Ao contrário, ele afirma que o aumento de armas contribuiu para alimentar a violência, com muitos casos, inclusive, de desvio dessas armas para o crime organizado.
André Fernandes, do PL do Ceará, relata atos de vandalismo, ameaças e intolerância religiosa contra uma igreja evangélica e um mosteiro católico em Fortaleza. Ele lamenta o silêncio da sociedade e da imprensa, afirmando que, caso as ofensas fossem dirigidas às minorias, haveria uma comoção social. Mas como se trata de insultos a templos religiosos ligados a conservadores, não há manifestações.
Priscila Costa, do PL do Ceará, critica o projeto que equipara a conversão da orientação sexual e da identidade de gênero ao crime de tortura. Para a deputada, tortura mesmo é interferir de forma covarde na vida sexual de crianças, defendendo, entre outras medidas, bloqueadores hormonais, castração química e cirurgia para mudança de sexo em adolescentes.
Votação.
Os deputados aprovaram o projeto do governo que tributa lucros de brasileiros aplicados em empresas no exterior, conhecidas como offshores. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que prevê a tributação de investimentos de brasileiros, pessoas físicas no exterior. A tributação será sobre rendimentos de aplicações financeiras, lucros e dividendos de entidades conhecidas como offshores. Esses investimentos no exterior passarão a ser tributados a uma alíquota de 15%, assim como os fundos constituídos no Brasil, conhecidos como onshores. O projeto também prevê tributação dos chamados fundos exclusivos, que têm investimentos acima de 10 milhões de reais. Esses fundos têm apenas um investidor, pessoa física. As offshore são empresas constituídas no exterior que, na prática, só estavam sujeitas à tributação quando transferissem o lucro para o sócio pessoa física no Brasil, o que poderia jamais acontecer. De acordo com o governo, que apresentou a proposta de tributação, isso criava uma distorção no sistema, já que tornava menos oneroso investir no exterior que no Brasil. O texto apresentado pelo relator, deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, muda ainda as regras de tributação para fundos de investimento abertos e fechados. Os abertos, hoje, já estão sujeitos à tributação semestral, chamado Comicotas, com alíquotas que variam de 15% a 20%, dependendo do prazo do investimento. Os fechados, também conhecidos como exclusivos, não estão sujeitos ao Comicotas. Com o projeto, eles passam também a estar sujeitos a uma alíquota de 15% e 20%, sendo 15% para as aplicações de longo prazo e 20% para as de curto prazo. A proposta prevê um desconto no pagamento de impostos para os investidores no exterior que fizerem a atualização patrimonial, ou seja, repatriarem os lucros das offshores até o fim do ano. No lugar de pagar 15%, que será cobrado a partir de 2024, quem fizer isso até o fim do ano pagará apenas 8%. O projeto foi aprovado por 323 votos contra 119, com muitas críticas da oposição. Deputados do PL e do Novo apontaram que a tributação não passa de uma maneira de o governo arrecadar mais dinheiro para viabilizar um novo regime fiscal. Foi o que disse o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, líder da oposição.
Aprovaram uma reforma tributária horrível, em que atrela o aumento do gasto público ao aumento da receita e agora buscam formas de aumentar essa receita. E como é isso? É cada vez mais tomando, assaltando o cidadão brasileiro. O cidadão brasileiro que paga imposto demais, muitas vezes vê como alternativa investimentos no exterior e nem isso agora o governo deixa em paz.
O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, disse que a taxação vai afugentar investidores do país.
Muitos mitos são suscitados aqui, que fundos offshore é para bandido, fundo offshore é para político corrupto, e de fato também são usados para isso. Agora, existe uma necessidade legítima da sociedade brasileira que hoje investe, e estamos falando aqui de mais de 5 milhões de brasileiros que investem no mercado financeiro. Eles ambicionam investir no mundo todo. Um fundo offshore viabiliza esses investimentos.
Já para o líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, o projeto não aumenta a carga tributária e é fundamental para permitir o crescimento da economia este ano.
Ela é produto de uma intensa articulação que fizemos com os vários agentes econômicos do Brasil, sem criar nenhum imposto e sem aumentar a carga tributária. É apenas fazer com que aqueles que não são tributáveis, aqueles rendimentos que não são tributáveis, possam ser. Não se trata só de votar uma matéria que interessa ao governo. Trata-se de dar uma contribuição para o que o Brasil possa ter um crescimento de no mínimo 3% do PIB.
De acordo com o relator Pedro Paulo, o texto está alinhado com recomendações internacionais, inclusive da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Ele estima que a proposta pode aumentar em 20 bilhões de reais a arrecadação no ano que vem, 13 bilhões relativas aos fundos exclusivos e 7 bilhões dos fundos offshores.
Nós avançamos aqui para uma tributação justa, uma tributação que atinge os objetivos do governo de arrecadação, uma tributação que ela não cria um problema no nosso mercado de capitais, uma tributação que se alinha com as melhores práticas internacionais, que coloca o Brasil na direção correta e uma tributação que é absolutamente legal, justa, isonômica e igualitária.
O relator também alterou as regras dos fundos de investimento do agronegócio, os FIAGRO. Esses fundos são isentos do imposto de renda hoje, se tiverem no mínimo 50 cotistas. O governo queria aumentar o número de cotistas para 500, mas Pedro Paulo estabeleceu no mínimo 100 cotistas, depois de acordo com deputados da bancada do agronegócio. A soma total do patrimônio líquido dos fundos de investimento no Brasil é de 8 trilhões de reais. Só os fundos fechados, que de acordo com o governo pertencem a 2.500 pessoas, têm patrimônio de 1 trilhão de reais. O projeto que tributa rendimentos de aplicações financeiras, lucros e dividendos de brasileiros em offshores seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.